A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Nos próximos 30 minutos, na produção Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amâncio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, homens armados voltam a raptar dezenas de estudantes na Nigéria. Cargueiro iraniano danificado por bomba no Mediterrâneo, dias depois de um ataque semelhante a um navio do Israel. Estados Unidos entregaram um plano de paz a rebeldes Houthis do Iêmen. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos com a Rádio Pax na Beira, Rádio Nova Paz em Quelimane e Rádio Encontro em Nampula. Em Cabo Verde, Rádio Comercial e Rádio Morabeza na cidade da Praia. Na Guiné-Bissau, com a Rádio Pidjigidi, Capital FM em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sichuan Oku e Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba. Acompanhe a nossa emissão em São Tomé e Príncipe através do retransmissor local da Voz da América. Estamos na internet, Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é voaportugues.com. O nosso WhatsApp, mais um, 908-652-4584. Uma vez mais, da dupla Mariano Bartolomeu e Amâncio Miguel, votos de ótima escuta. As notícias a esta hora, para tal, convido o João Santa Rita.
Na Nigéria, um grupo de homens armados raptou cerca de 30 estudantes de uma escola no estado de Kaduna, o quarto rapto em massa desde dezembro. O comissário para a segurança de Kaduna disse que o exército tinha resgatado 180 pessoas, mas que cerca de 30 estudantes de ambos os sexos continuam em paradeiro desconhecido. Na Nigéria, tem-se assistido nos últimos meses a um aumento de raptos em grande escala de escolas por grupos armados que depois exigem um resgate para libertarem as vítimas. Um cargueiro iraniano de contentores foi hoje danificado no mar Mediterrâneo por aquilo que a companhia descreveu de um ataque terrorista. Um porta-voz da companhia Iris L disse que o navio foi ligeiramente danificado por um objeto explosivo, mas ninguém a bordo ficou ferido. Recentemente, um navio israelita foi alvo de um ataque semelhante no Golfo de Amã e o diário Wall Street Journal disse ontem que Israel tem estado também a sabotar cargueiros iranianos a caminho da Síria. O enviado especial dos Estados Unidos para o Iêmen, Tim Lenderking, disse hoje que um plano sólido para um cessar-fogo no Iêmen foi entregue à liderança do grupo rebelde Houthi, apoiado pelo Irão. Lenderking avisou que o Iêmen irá entrar num período de maior conflito e instabilidade se não houver um cessar-fogo entre os Houthis e a coligação liderada pela Arábia Saudita. O enviado americano anunciou também o recomeço de ajuda humanitária. Eles condenaram hoje o abuso de minorias étnicas e religiosas na China, incluindo o que chama de crimes contra a humanidade e genocídio dos uigures muçulmanos e restrições impostas no Tibete. A acusação foi feita no Conselho dos Direitos Humanos em Genebra. A China tem rejeitado as acusações e hoje, no Conselho de Direitos Humanos, Cuba leu, em nome de um grupo de 64 países, uma declaração pedindo o fim de interferência nos assuntos internos da China. Entidades americanas disseram que o secretário de Estado americano Anthony Blinken vai levantar a questão dos uigures quando se reunir com o seu homólogo chinês no Alasca na próxima semana. O departamento que regulamenta os medicamentos em França disse que a vacina contra o coronavírus da companhia AstraZeneca deve continuar a ser usado. Isto após diversos países europeus terem suspenso o seu uso, enquanto investigam notícias de que várias pessoas vacinadas desenvolveram coágulos de sangue. O Departamento Europeu de Medicamentos tinha anteriormente anunciado ser sua opinião que a vacina da AstraZeneca pode ser usada. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e os primeiros ministros do Japão, Índia e Austrália vão reunir-se hoje virtualmente numa cimeira do chamado Diálogo de Segurança Quadrilateral. Os quatro dirigentes vão discutir estratégias para fazerem face à crescente influência da China na região do Indo-Pacífico e também um plano para aumentarem a entrega de vacinas a países dessa região. Os quatro países vão lançar um mecanismo de financiamento para aumentar a produção até a cerca de US$ 1.000 milhões da vacina até 2022 para combatar uma falta de vacinas na região do Indo-Pacífico. Desconhece se este mecanismo será parte da COVAX, a iniciativa global para distribuir 2 mil milhões de vacinas aos países mais pobres. Dezenas de países, incluindo os Estados Unidos, apelaram hoje à Rússia para libertar o líder da oposição, Alexei Navalny, afirmando que a sua prisão é ilegal e exigindo também uma investigação ao seu envenenamento o ano passado. Numa declaração lida pelo representante da Polónia perante o Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, esses países descreveram as ações das autoridades russas contra Navalny de inaceitáveis e politicamente motiváveis. Os 45 países que assinaram a declaração são maioritariamente europeus, mas incluem também a Austrália, Canadá e Japão. A declaração expressa também preocupação pelo grande número de prisões arbitrárias de manifestantes que protestavam contra a prisão de Navalny. Os advogados de Navalny disseram, entretanto, que este foi transferido para um paradeiro desconhecido da cadeia onde se encontrava. Os Estados Unidos avisaram que violações de direitos humanos pelas forças de segurança de Moçambique, na província de Cabo Delgado, põem em perigo a sua luta contra os rebeldes islâmicos nessa província e a possibilidade de ajuda militar americana. O porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, disse que, ao abrigo da lei americana, ajuda militar a unidades de exércitos estrangeiros só podem ser fornecidas quando não há informação credível que essas unidades cometeram violações de direitos humanos. Anteriormente, os Estados Unidos tinham designado o Estado Islâmico de Moçambique, também conhecido por Ansar al-Sunna e al-Shabaab, como uma organização terrorista e avisaram que qualquer instituição ou indivíduos que se envolveram com elas estarão sujeitos a sanções americanas e possíveis ações de agências policiais americanas. Na África do Sul, morreu aos 72 anos de idade o rei dos Zulus, Goodwill Zwelithini, que, embora tivesse uma posição meramente simbólica, tinha enorme influência e era respeitado pelos milhões de sul-africanos da etnia Zulu. O presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, descreveu Zwelithini como um monarca de visão e o principal partido da oposição, o Bloco Democrático, descreveu Zwelithini como uma figura de grande importância e influência na cena política e cultural nas últimas 5 décadas.
Voz da América, Washington, D.C. A chegada do presidente do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde e antigo primeiro-ministro Domingos Simões Pereira nesta sexta-feira a Bissau está a provocar um ambiente de tensão nesta cidade, depois das forças de ordem terem dispersado com gás lacrimogéneo dirigentes e militantes na sede deste partido. Esta é a segunda parte da emissão vespertina. A reportagem começa em Moçambique, onde o ministro da Defesa Nacional, Jaime Neto, diz estar aberto à cooperação com qualquer entidade para o cumprimento dos direitos fundamentais em Cabo Delgado, enquanto o vice-chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas de Moçambique, Bertolino Capitini, nega alegações de violação dos direitos humanos. Reporta Ramos Miguel.
Jaime Neto, falando em seminário promovido pelo Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, disse que garantir um ambiente de paz é também assegurar o cumprimento dos direitos humanos.
O Ministério da Defesa Nacional está aberto e disponível a trabalhar e cooperar com qualquer entidade em matérias relativas aos direitos humanos. Para nós, garantir um ambiente de paz é também salvaguardar um dos direitos humanos.
Refira-se que a Amnistia Internacional tem alegado que as forças de defesa e segurança moçambicanas têm estado envolvidas em atos de violação de direitos humanos, incluindo assassinatos. Esta quinta-feira, os Estados Unidos avisaram também que as violações de direitos humanos pelas forças de defesa e segurança de Moçambique em Cabo Delgado colocam em perigo a sua luta contra os insurgentes. Contudo, o vice-chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas de Moçambique, Bertolino Capitini, nega que as forças de defesa e segurança estejam envolvidas nesses atos.
Em nenhum momento podíamos maltratar a própria comunidade, porque, afinal de contas, nós estamos aqui exatamente para defender a sociedade, para permitir que a economia flua da melhor forma possível.
Capitini negou também que as forças moçambicanas estejam a ser apoiadas por uma companhia privada sul-africana que, segundo a ministra internacional, tem estado a bombardear civis.
Se alguém tem prova, esse indivíduo que divulgou é responsável por provar, por A mais B, porque nós somos competentes, somos capazes, temos recursos humanos suficientes para pilotar um avião e não somos novos nessa matéria de gerir o equipamento belo.
Entretanto, o diretor do CDD, Adriano Vunga, promotor do workshop sobre Cabo Delgado, defendeu a não militarização daquela província, mas sim a criação de condições para a implementação dos princípios voluntários de segurança e direitos humanos na região.
O enfoque principal dos princípios voluntários sobre a segurança de direitos de negócio e direitos humanos é a ideia de que a exploração dos recursos naturais, muito em particular os hidrocarbonetos, não deve levar a abusos de direitos humanos. Em duas dimensões esta questão. Não é somente a questão das atrocidades contra as comunidades, mas é também particularmente o direito à participação e o direito ao desenvolvimento que as comunidades têm. Cabo Delgado deve ser palco de investimento que conduzam a que as comunidades beneficiem, vejam que estão a desenvolver como um requisito importante dos direitos humanos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
A chegada do presidente do PIGC e antigo primeiro-ministro Domingos Simões Pereira nesta sexta-feira a Bissau está a provocar um ambiente de tensão nesta cidade, depois das forças da ordem terem dispersado com gás lacrimogéneo dirigentes e militantes na sede deste partido. Alguns continuavam confinados na sede, mas a maioria deslocou-se ao Aeroporto Internacional Oswaldo Vieira, mesmo depois do secretário de Estado da Ordem Pública, Mário Fambé, ter avisado que não serão permitidas aglomerações superiores a 25 pessoas. O nosso correspondente Lassana Kassamá acompanha a situação em Bissau.
Eu sou guinense, você sente seguro. Eu sou guinense.
Palavras de Domingos Simões Pereira no Aeroporto Internacional Oswaldo Vieira, logo à sua chegada ao país, onde estava a ser esperado por uma multidão. E para analisar o impacto político do seu regresso, falamos com dois analistas. Luís Landim considera que a presença do presidente do PSGC na Guiné-Bissau vai trazer mais ganhos ao debate político e irá fragilizar o presidente da República.
A sua presença irá, de certo modo, fragilizar de alguma forma a própria presidência da República, enquanto quem concorreu com ele nas presidenciais e claramente ele será um opositor e a sua vinda será muito bom para o país e é natural que os políticos devem estar nos próprios países e devem continuar ainda no período pós-eleitoral justamente a conseguir naturalmente um fator de equilíbrio na perspectiva em que irá justamente fazer oposição.
O analista político Fode Mané defende que o regresso do Domingos Simões Pereira vai revitalizar as estruturas do PSGC e podia ser também aproveitado pelas atuais autoridades políticas para mostrar uma imagem de um país do Estado de Direito Democrático.
O regresso do Domingo podia ser aproveitado por essas autoridades de uma forma inteligente para tirar as maiores pedras que tinham no sapato. E por isso, devia criar todas as condições para que o Domingos Simões Pereira regressasse num ambiente melhor, como deve ser. Então, isso é que pode representar. Dentro do PSGC, há um problema de funcionamento dos órgãos com a presença do próprio Domingo, porque a partir de um determinado momento, os líderes interinos que estão a gerir, e o Domingo gerindo à distância, não é a mesma coisa como a sua presença. E a sua presença pode revitalizar as estruturas do partido.
Analistas avaliam o impacto político do regresso do Domingo Simões Pereira, líder do PSGC, que esteve ausente do país há mais de um ano. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana. Continua a acompanhar, a partir de Washington, D.C., a emissão vespertina da Voz da América. O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia Silva, garante que as primeiras vacinas que chegaram esta sexta-feira ao arquipélago serão distribuídas a todas as ilhas, sendo transportadas num avião dos Estados Unidos da América que se encontra no país, no quadro da parceria com a Guarda Costeira local.
Nós temos uma boa colaboração dos Estados Unidos da América que disponibiliza um avião que tem estado a operar na ilha de São Vicente com a Guarda Costeira para garantirmos uma distribuição segura e também garantindo a qualidade e a manutenção das vacinas. Vamos arrancar em todas as ilhas no dia 19. Vai ser feita em primeiro lugar aos profissionais de saúde, é a nossa primeira prioridade. Vai ser num centro de saúde, depois a Direção Nacional da Saúde indicará em concreto para podermos começar a despoletar o processo.
Era o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia Silva. Cabo Verde recebeu o primeiro lote de 24 mil doses de vacinas da AstraZeneca no âmbito da plataforma COVAX, estando prevista para o dia 15. a chegada das 5.800 doses da Pfizer. As restantes doses, no total de 100 mil, chegarão ainda no decorrer deste ano. No Plano Nacional de Vacinação publicado no Boletim Oficial, o Executivo traçou a meta de vacinar 60% da população até 2023, sendo 20% para cada um dos três anos. Voz da América, Washington, D.C. A pandemia da Covid-19 está a desmotivar a pesca artesanal em São Tomé e Príncipe. O nosso correspondente Oscar Medeiros reporta que a atividade económica que garante o sustento de cerca de 15% de famílias são tomenses está em queda face ao encerramento de hotéis e restaurantes.
As poucas iniciativas de desenvolvimento da pesca industrial em São Tomé e Príncipe não tiveram sucesso e os grandes navios que operam nas águas territoriais do país no âmbito dos acordos estabelecidos com as autoridades nacionais comercializam todo o seu pescado no estrangeiro. O abastecimento do mercado interno é assegurado por cerca de 3 mil pescadores artesanais que nos últimos 12 meses viram as suas atividades afetadas pela pandemia da Covid-19.
A vantagem do nosso peixe é o hotel. Quando mais que já encontra bons peixes e entrega para ali, para levar para o hotel. Cherne, polvina, badejo, pargo. Esses peixes são os peixes que o hotel mais precisa. E até esses momentos não dá para enfrentar essas pescas, porque mesmo que já enfrentar, não tem onde para vender como é devido.
As palaiês, ou seja, as mulheres que comercializam o pescado nos mercados, também ficaram descapitalizadas com a pandemia.
A palaia pobre está chorando e eu não tenho como. A pandemia está com muita coisa, atrasou muita coisa. Em Santo Mundo, o mundo inteiro. As coisas são melhores, né? A pandemia entrou, está com muita coisa. Muita atividade, como tipo uma discoteca, um convívio, não tem como fazer mais.
O negócio que movimenta a pequena economia de São Tomé e Príncipe também tem sido afetado nos últimos meses pela falta de materiais, dizem os pescadores artesanais.
É anzolo, é fio, a gente compra em candonga, preço agressivamente, enfim.
Nós tínhamos um apoio minimamente de um outro governo que nos deu todo o equipamento para pesca, que era bengala luminosa, capa, refletor radar, GPS, tudo, sabe, esse governo anterior. Mas, sabe, como essa história de pandemia, dizem que tem material aqui, até então, não pode chegar para o pescador, e devido a essa história de pandemia, estamos ainda à espera.
Entretanto, mesmo com a crise, a pesca artesanal tem ganho novos aprendizes.
Há um garoto de seus 15, bom, deu de 14 anos, outro já que fez nona, parou nona classe. Pai não está em condições para poder matricular, está na pesca. Outro concluiu 12º ano. Depois, pai não tem condições para poder matricular na escola de universidade para fazer formação, está na pesca. Aumentou mais do que isso, aumentou. Devido ao salário de emprego, e pai não tem condições para poder matricular na escola de universidade. Então, eles foram embora para a pesca mesmo.
De acordo com a Marapa, uma ONG que impulsiona a pesca artesanal em São Tomé e Príncipe, cerca de 75% da proteína animal consumida no país é garantida por esta atividade. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
A Casa Branca pede a realização de uma investigação completa e independente sobre os abusos dos direitos humanos no conflito na região do Tigray, na Etiópia. O pedido surge com a violência em curso em Tigray, que deixou 3 milhões de pessoas a necessitar de ajuda alimentar. Detalhes com Ana Guedes.
Na região norte montanhosa de Tigray, na Etiópia, tropas federais têm lutado contra as forças do antigo partido do poder na região, a Frente de Libertação do Povo Tigray, desde novembro passado. Milhares de pessoas foram deslocadas internamente, procuraram refúgio em países vizinhos ou foram mortas. Um relatório recente da Amnistia Internacional concluiu que soldados eritreus mataram centenas de civis na antiga cidade de Aksum, na Etiópia, em novembro, no que o Grupo de Direitos Humanos chamou de massacre. Outro grupo de direitos, a Human Rights Watch, posteriormente corroborou os massacres civis com relatórios e investigações adicionais Jen Psaki, a dita de imprensa da Casa Branca.
O presidente está profundamente preocupado, muito envolvido neste assunto.
O secretário de Estado, Antony Blinken, disse a um painel do Congresso na quarta-feira que a situação em Tigre é inaceitável e deve mudar.
We have, as you know, forces from Eritrea.
Temos lá, como sabem, forças da Eritreia e temos forças de uma região adjacente, Amhara, que estão lá também. Elas precisam sair e precisa entrar uma força que não vai abusar dos direitos humanos do povo de Tigray ou cometer atos de limpeza étnica que vimos no oeste de Tigray. Isto tem de parar.
As Nações Unidas afirmam que 3 milhões de tigreanos dependem agora de assistência alimentar porque o conflito interrompeu as colheitas. Grupos dos direitos humanos dizem que o acesso humanitário às zonas rurais da região de Tigre tem sido limitado, mas o governo etíope argumenta que o acesso é uma questão de soberania e segurança e as equipas da ONU não são livres para ir onde quiserem. Redwan Hussein é porta-voz governamental.
This country is not no man's land. It has a government.
Este país não é terra de ninguém. Tem um governo. Só tem dificuldade no norte. Então, eles foram informados em algumas das áreas que não deveriam mover-se, mas entregaram-se a uma espécie de expedição aventureira.
A embaixadora americana na ONU, Linda Thomas Greenfield, disse que a crise de fome é causada pelo homem, acrescentando que usou essa designação de género deliberadamente.
Apelamos a todas as partes, e sublinho, todas as partes, para que parem os combates e permitam que esta situação humanitária provocada pelo homem seja resolvida.
O secretário de Estado, Blinken, disse que o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, foi um líder inspirador que recebeu o Prémio Nobel da Paz, mas agora precisa de dar um passo em frente para garantir que o seu próprio povo, que está a sofrer, recebe a proteção de que precisa e merece.
Ante a falta de dinheiro à vista no Zimbábue, o uso de dinheiro móvel entrou na ordem do dia neste país da África Austral. Quem está feliz com a nova norma, com o novo normal, é o Banco Central, que agora deseja que 90% de todas as transações sejam por via eletrónica. Álvaro Lugero Andrade.
Há anos que o Zimbábue enfrenta uma grande escassez de dinheiro em numerário, o que forçou as pessoas a mudarem para o chamado dinheiro móvel. Este setor informal cresce rapidamente na troca de moeda estrangeira pela moeda local ou, em alguns casos, em sentido contrário. O processo é conhecido como LBTR, ou liquidação bruta em tempo real, numa tradução literal.
Portanto, as pessoas preferem usar o LBTR para facilitar os seus negócios. É por isso que eles preferem a moeda local na forma LBTR. Também tem uma margem de ganho maior.
O processo é lucrativo para os comerciantes e algumas pessoas deixaram os seus empregos formais, como dar aulas, para abraçarem este negócio. Mas é um processo considerado tecnicamente criminoso, por isso, alguns não querem se identificar quando dão entrevistas.
A moeda do Zimbábue não vale nada. É por isso que as pessoas, mesmo as que têm um emprego formal, vem até nós nas ruas em busca de moeda estrangeira. É assim que sobrevivemos.
Numa declaração à Voz da América, John Panunetsa Mangudya, governador do Banco Central do Zimbábue, disse estar contente com a configuração atual, em que cerca de 80% das transações do país são conduzidas por via eletrónica. Ela disse: "O nosso objetivo é ver o Zimbábue tornar-se numa sociedade sem numerário em mãos, onde pelo menos 90% das transações monetárias são realizadas por meios eletrónicos, que incluem dinheiro de plástico, banco móvel, banco pela internet e transferências eletrónicas." Mas nem todos concordam com o governador.
Nesta era, as pessoas querem ficar sem dinheiro na mão, mas há que ter muito cuidado ao examinar as estatísticas. O que estamos a comemorar aos 80 e esperando chegar aos 90 pode não ser de facto uma história de sucesso. Portanto, as pessoas ainda precisam de dinheiro, na medida em que o dinheiro eletrónico em si não é totalmente aceitável para o público que faz transações.
Chundu disse que é por isso que as pessoas costumam apanhar a moeda local no momento em que a recebem e trocá-la por dólares americanos ou rendes sul-africanos, para preservar o seu valor, caso o dinheiro eletrónico se torne impraticável ou seja declarado ilegal.
Voz da América, emissão vespertina, a caminharmos para o final, o desporto com João Santa Rita.
O
Pois é, sexta-feira, e nesta página desportiva vamos começar por ver o que é que se vai passar este fim de semana em alguns dos campeonatos europeus de futebol. Vamos começar em Portugal, onde amanhã o líder isolado, isoladíssimo do campeonato, o Sporting, está no campo do Tondela. O treinador do Tondela já disse que quer que a sua equipa seja a primeira a derrotar o Sporting, que tem 9 pontos de vantagem sobre o Braga, que só joga na segunda-feira contra o Famalicão, e quer de certeza que o Tondela vença o Sporting. O Porto, em terceiro lugar, também quer isso. Joga no domingo com o Paços de Ferreira. Benfica, em quarto lugar, joga já amanhã, tal como o Sporting, e tem um jogo difícil contra o Boa Vista. Na vizinha Espanha, o primeiro e o terceiro jogam amanhã. Atlético Madrid, no topo, está no campo do Getafe. Pode ser difícil. Real Madrid, em terceiro lugar, recebe o Elche, é favorito. Barcelona, em segundo, a 6 pontos do líder, só joga na segunda-feira. A Inglaterra, Manchester City, isolado no topo da classificação, jogou na quarta-feira e joga já amanhã contra o Fulham, que tem vindo a subir de forma. City tem 14 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o Manchester United, que tem menos um jogo e que joga no domingo contra o West Ham. O grande jogo da jornada é aquele entre o Arsenal e o Tottenham. Ontem, na Liga Europa, o Tottenham bateu o Dinamo de Zagreb por 2-0 com 2 golos de Harry Kane na primeira mão dos oitavos de final desta competição. O Arsenal jogou fora e bateu o Olympiacos da Grécia por 3-1. Vencia por 1-0 ao intervalo. Também já deve ter carimbado passagem aos quartos de final. Outra equipa inglesa, o Manchester United, ontem empatou em casa com o Milão a um golo. Golo do Milão do empate, obtido já no tempo dos descontos. Mas esse golo vale muito. A equipa italiana do Roma não teve problemas em despachar o Shakhtar Donetsk. 3-0. O Ajax da Holanda deu a mesma receita ao Young Boys da Suíça. 3-0. Villarreal de Espanha está bem lançado para a próxima ronda da prova. Venceu por 2-0 o Dinamo de Kiev da Ucrânia. Mau dia para as equipas da Ucrânia. Shakhtar perdeu, Dinamo também. Slavia de Praga e Rangers empataram 1-1 em Praga. Tudo por decidir. Rangers leva aquele gol fora como vantagem. Basquetebol americano, NBA, ontem os líderes da Conferência Leste, o Philadelphia, foram até Chicago ganhar à vontade, 127-105. Em segundo lugar nessa conferência está o Brooklyn, que ontem também não teve dificuldades em bater o Boston, 121-109. Em terceiro, nessa mesma conferência, está o Milwaukee Bucks, que ontem deu que basada ao New York Knicks, 134-101. Em segundo lugar, na Conferência Oeste, está o Phoenix, que ontem bateu o Portland, 127-121. Los Angeles Clippers deram uma sova, uma surra a outra equipa da Califórnia, o Golden State Warriors, 130-104. Clippers estão em quarto lugar na Conferência Oeste. Atlanta Hawks, do angolano Bruno Fernando, jogou, ganhou, mas Bruno Fernando não jogou e nem no banco esteve. Atlanta bateu o Toronto, 121-120. Está em oitavo lugar na Conferência Leste.
Estados Unidos entregaram um plano de paz a rebeldes Houthis do Iêmen, cargueiro iraniano danificado por bomba no Mediterrâneo, dias depois de um ataque semelhante a um navio do Israel. E homens armados voltam a raptar dezenas de estudantes na Nigéria. Assim foi a segunda parte desta nossa emissão vespertina, a partir de Washington, D.C., com produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amães Miguel. Obrigado pela companhia. We'll be right back.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington. Hoje é sexta-feira, 12 de março. Aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e também do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet pode acompanhar-nos em qualquer lugar do mundo, no computador, no telemóvel, no tablet, através da nossa página voaportugues.com. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. E também, se quiser falar conosco, pode usar o nosso número no WhatsApp. Mais 1-908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Ruggero Andrade. Títulos de atualidade mundial, homens armados voltam a raptar dezenas de estudantes na Nigéria. Cargueiro iraniano danificado por bomba no Mediterrâneo, dias depois de um ataque semelhante ao navio israelita. Estados Unidos entregam um plano de paz a rebeldes hutis no Iêmen. Continuam a acompanhar a Voz da América. Sexta-feira é dia de artes. Mais à frente, uma conversa com o artista plástico angolano Evan Clever. Mas primeiro, vamos até Guiné-Bissau num dia de alguma tensão, no dia em que regressou ao país o antigo primeiro-ministro e presidente do PIGC, Domingos Simões Pereira. Entretanto, o jornalista da Rádio Capital FM, Adão Ramalho, foi alvo de uma tentativa de sequestro que resultou em agressão enquanto fazia o seu trabalho na cobertura do regresso de Simões Pereira. Testemunhas disseram à Voz da América que Ramalho foi retirado à força da viatura onde seguia por parte de um grupo de homens armados, mesmo em frente à sede do PIGC. O ato não se consumou porque houve a pronta intervenção da população que estava no local e de homens de segurança do líder do PIGC, refere outra testemunha que pediu o anonimato por medo de represálias. Fontes diversas indicam que os homens que espancaram Adão Ramalho estão ligados à segurança da Presidência da República, que tinham vindo a ameaçar o jornalista nos últimos tempos, devido ao seu programa matinal Primeira Hora na Rádio Capital FM. O ataque a Ramalho acontece 3 dias de outro jornalista, António Ali Silva, ter sido raptado, espancado e deixado praticamente desmaiado numa das ruas de Bissau. Em entrevista à Voz da América, Ali Silva, que é editor do blog Ditadura de Consenso, acusou o Presidente da República de ser o responsável pelo seu sequestro, porque é a única pessoa que o liga a ameaçar. Fim de citação. Ontem, Umaru Sissoko Embalo refutou a acusação e disse que quem for insultado pelo Ali, que o leva à polícia ou ao Ministério Público, ninguém tem o direito de o espancar da forma como foi. Fim de citação. Embalo ainda prometeu que nenhum cidadão vai ser espancado daqui para a frente. Adão Ramalho colaborou durante algum tempo com a Voz da América a partir de Bissau. Entretanto, como disse no início, o antigo primeiro-ministro Domingos Simões Pereira, também presidente do PIGC, chegou hoje a Bissau no meio de alguma tensão. Lassana Kassama.
Palavras de Domingos Simões Pereira no aeroporto internacional Oswaldo Ver, logo à sua chegada ao país, onde estava a ser esperado por uma multidão. E para analisar o impacto político do seu regresso, falamos com 2 analistas. Luís Nandim considera que a presença do presidente do PIGC na Guiné-Bissau vai trazer mais ganhos ao debate político e irá fragilizar o presidente da República.
A certo modo fragilizar de alguma forma a própria presidência da República enquanto quem concorreu com ele nas presidenciais e claramente ele será um opositor e a sua vinda será muito bom para o país e é natural que os políticos devem estar nos próprios países e devem continuar ainda no período pós-eleitoral, justamente a conseguir realmente um fator de equilíbrio na perspectiva em que irá justamente fazer oposição.
O analista político Fodemané defende que o regresso do Domingos Simões Pereira vai revitalizar as estruturas do PSGC e podia ser também aproveitado pelas atuais autoridades políticas para mostrar uma imagem de um país do Estado de Direito Democrático.
O regresso do Domingos podia ser aproveitado por essas autoridades de uma forma inteligente para tirar as maiores pedras que tinham no sapato. E por isso, devia criar todas as condições para que o Domingos Simões Pereira regressasse num ambiente melhor, como deve ser. Então, isso é que pode representar. Dentro do PSGC, há um problema de funcionamento dos órgãos com a presença do próprio Domingos, porque, a partir de um determinado momento, os líderes interinos que estão a gerir, e o Domingos gerindo à distância, não é a mesma coisa como a sua presença. E a sua presença pode revitalizar as estruturas do partido.
Analistas avaliam o impacto político do regresso do Domingos Simões Pereira, líder do PSGC, que esteve ausente do país há mais de um ano. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana Kassamá. Em Moçambique, o ministro da Defesa Nacional, Jaime Neto, diz estar aberto à cooperação com qualquer entidade para o cumprimento dos direitos fundamentais em Cabo Delgado, enquanto o vice-chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Bertolino Capitine, nega alegações de violação dos direitos humanos. Ontem, os Estados Unidos instaram o governo a respeitar os direitos humanos em Cabo Delgado e avisaram que, se as denúncias da Amnistia Internacional se confirmarem, o país pode ficar sem nenhum tipo de ajuda militar. Ramos Miguel.
Jaime Neto, falando em seminário promovido pelo Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, disse que garantir um ambiente de paz é também assegurar o cumprimento dos direitos humanos.
O Ministério da Defesa Nacional está aberto e disponível a trabalhar e cooperar com qualquer entidade em matérias relativas aos direitos humanos. Para nós, garantir um ambiente de paz é também salvaguardar um dos direitos humanos.
Refira-se que a Amnistia Internacional tem alegado que as Forças de Defesa e Segurança Moçambicanas têm estado envolvidas em atos de violação de direitos humanos, incluindo assassinatos. Esta quinta-feira, os Estados Unidos avisaram também que as violações de direitos humanos pelas Forças de Defesa e Segurança de Moçambique em Cabo Delgado colocam em perigo a sua luta contra os insurgentes. Contudo, o vice-chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas de Moçambique, Bertolino Capitine, nega que as Forças de Defesa e Segurança estejam envolvidas nesses atos.
Em nenhum momento podíamos maltratar a própria comunidade, porque afinal de contas nós estamos aqui exatamente para defender a sociedade, para permitir que a economia flua da melhor forma possível.
Capitine negou também que as forças moçambicanas estejam a ser apoiadas por uma companhia privada sul-africana que, segundo a ministra internacional, tem estado a bombardear civis.
Se alguém tem prova, esse indivíduo que divulgou é responsável por provar, por mais bem, porque nós somos competentes, somos capazes, temos recursos humanos suficientes para pilotar um avião e não somos novos nessa matéria.
Entretanto, o diretor do CDD, Adriano Vunga, promotor do workshop sobre Cabo Delgado, defendeu a não militarização daquela província, mas sim a criação de condições para a implementação dos princípios voluntários de segurança e direitos humanos na região.
O enfoque principal dos princípios voluntários sobre a segurança, direitos de negócio e direitos humanos é a ideia de que a exploração dos recursos naturais, muito em particular os hidrocarbonetos, não deve levar a abusos de direitos humanos. Em duas dimensões esta questão. Não é somente a questão das atrocidades contra as comunidades, mas é também particularmente o direito à participação e o direito ao desenvolvimento que as comunidades têm.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Evan Clever, artista plástico angolano, é o convidado de Pedro Dias, que assina a rubrica de hoje, a propósito da primeira exposição individual de Clever, intitulada Folk Tales, Contos Populares, que esteve patente ao público no Camões, Centro Cultural Português, em Luanda.
Camões, Centro Cultural Português, recebeu de 3 a 25 de fevereiro a exposição individual de pintura de Evan Clever, denominada Folk Tales, Contos Populares, 28 quadros e 21 composições, bem como também esteve em exibição uma curta-metragem intitulada
inócuo. Folk Tales explora extremos de percepção. Da comédia à tragédia, do medo à coragem, do fascínio ao desencanto. O artista satiriza os acontecimentos locais e globais. Isto é, recorre essencialmente à sátira política e social. Evan Claver não deixa de questionar a veracidade dos mídia e a passividade, alienação do observador. O artista estudou cinema e cinematografia. Participou em muitas exposições coletivas de pintura e fotografia. Sente-se honrado por voltar a um espaço que ele bem conhece desde a infância, com a sua primeira exposição individual.
Eu e o meu irmão gêmeo, o Eric Claver, passamos muitas horas aqui na biblioteca do Centro Camões, exatamente na mesma sala onde está a decorrer a exposição.
A busca de quê?
De conhecimento cultural e artístico, tanto livros como cinema, artes e fotografia. Numa altura que aqui nós não tínhamos internet, nem acesso à educação que me permitisse conhecer cinema e fotografia, essas coisas.
E como é que chega até aqui, para a primeira exposição? Em pintura?
Em pintura foi depois de já ter
andado... Recebeu um convite?
Exatamente, já fiz muitas exposições coletivas, tenho feito muitas exposições coletivas, mas ainda não tinha, acho que, maturidade, nem tinha preparado bem o conceito para uma exposição individual. E calhou, conheci o adito cultural Telmo Gonçalves, que já tinha visto o meu trabalho em exposições coletivas, e convidou-me e propôs-me esse desafio a fazermos uma exposição individual, mesmo com essa situação toda de Covid, essas restrições todas. Por isso foi assim um bom desafio.
E o nome porquê? Folk Tales. Em inglês, uma expressão em inglesa.
Sim. Eu usei a expressão em inglês, que significa, em português significa contos populares. Usei em inglês porque acho que exemplifica melhor e é mais estilizado. Contos populares porquê? Porque a exposição resumo de uma memória coletiva da nossa vida, de uma geração que apanhou os anos 80 e 90.
Cada quadro ou composição é acompanhado de um verso ou pequeno poema, em vez de um título. Uma inovação do artista, Evan Claver, convidou o cantor Paulo Flores para tal proeza, porque as composições do músico carregam uma sátira social que o encantam.
Os quadros são todos estão divididos em composições. São dípticos e trípticos, que elaboram um conto, uma ideia, e que em conjunto tem um texto, um poema que acompanha a obra, que em vez de títulos eu fiz poemas.
São 28 composições, ou 28 quadros?
São 28 quadros, mas com 20 composições. 20 composições.
Sim, fala, em vez dos quadros terem ou apresentarem-se com um título, você apresenta com um verso, com um poema.
Verso, com poema. Que aí também...
Você inova, neste caso estás a inovar, não temos
acho
reparado.
Sim, acho que sim, de alguma forma. Porque também é de uma forma de pôr um bocadinho de vários meios de culturais que me inspiraram e que também pratico, que é o cinema, que também tem um filme apresentado, uma curta-metragem, que é o Enóquio. Cinema, fotografia, pintura, música e letras e literatura.
Fazes recurso ao Paulo Flores, porquê?
O Paulo Flores foi uma inspiração para os textos e também para a exposição em si, porque o Paulo Flores tem uma poesia, uma sátira social muito bem elaborada, muito encantada, que
os da sua geração reconhecem.
Totalmente, exatamente. É exatamente isso. Então, alguns dos textos, dois ou três, eu fiz mesmo em parceria com ele. Pedi autorização, mandei quadros para ela e ele fez e trabalhamos em conjunto. Já desde já agradecer ao Paulo por ter me dado essa oportunidade.
As telas de Folk Tales, contos populares, denunciam o olhar do artista de uma cidade ou parte dela que conhece, de um polícia que persegue uma prostituta ou de jovens que desafiam a madrugada, dos miúdos de rua, da cumplicidade entre o Mosseque e a baixa da cidade. Obras carregadas com muito humor, sarcasmo
e sátira social.
A temática, acho que a temática é o olhar que um jovem, uma pessoa que vive na cidade de Luanda, principalmente na Baixa de Luanda, tem sobre o que vê, os factos. Eu cresci quase toda a minha vida, tirando uns anos aos outros que me afastei, mas cresci sempre na Baixa de Luanda e cresci com essa freneticidade da cidade, tu sabes, o barulho.
Em que zona de Luanda?
Na Baixa mesmo, na Mutamba. Na Mutamba. Em frente ao Epic Sun. Eu cresci ali, entre a Marginal. Então sempre vivi num meio muito forte culturalmente, onde tem mais crianças de rua, onde tem mais prostitutas, onde tem mais polícia para bater cidadão, onde tem também uma... Tu consegues ter uma elite muito maior. Então há muitas disparidades, né? Ao mesmo tempo tens muitas crianças, ao mesmo tempo onde tens os hotéis mais caros.
Onde a zona urbana se mistura também com o Moceca.
Com o Moceca, exato. É onde temos mais urbanidade. Então é o meu olhar, as telas são o meu olhar sobre a nossa cidade, sobre essas situações. Com muito humor e muita sátira. As obras são feitas com muito simbolismo, humor e muito sarcasmo e sátira social.
Por exemplo, você recua ao livro de história da quarta classe.
Exato.
Há essa saudade também.
Há uma saudade, olha, exatamente. Tenho muita saudade de olhar para aquelas capas. Eu hoje vejo os livros recentes, já adaptados, e acho que os nossos jovens não sabem o que é que foi aqueles livros.
Falaste das capas, sim, com as cores da bandeira.
Com as cores da bandeira. Então, eu, quando olho para esse livro, sinto uma nostalgia enorme. E quis satirizar isso, de alguma forma. É.
Naquela altura, falava-se na criação do homem novo. Sente de que há esta continuidade na formação do homem novo ou existe uma certa descontinuidade?
Não, acho que há até mais. Acho que o homem, na sociedade global, não é? Nem Angola...
Porque agora homem... falava-se muito do homem novo em relação às políticas partidárias, do Partido do Poder.
Eu quando abordo esses temas socioculturais, eu me ponho sempre numa visão de espectador. E a minha opinião nunca é exata nem dirigida. Eu satirizo. Eu nunca estou de nenhum lado, nunca estou a criticar, nem a falar bem. Eu ponho sempre num papel de espectador que satiriza.
Para Evan Claven, há um porquê do humor e da sátira. Não sou muito sério a abordar as coisas, confessa. Afinal, sente que a criança não cresceu, mora no seu interior. O espírito infantil tem falado mais alto em certos momentos da vida.
Eu acho que eu não cresci. a sério, eu continuo a ter o mesmo espírito infantil.
Por isso continuas a trazer essa memória coletiva.
Exato, memória coletiva. E por isso acabamos as coisas com muito humor. A sério, eu sou muito pacífico em relação à seriedade. Eu não sou muito sério a abordar as coisas. Eu satirizo, gosto de satirizar as coisas, fazer alegoria.
Sem querer impor uma certa direção de pensamento a quem vê os seus quadros, o artista pretende que as pessoas olhem para as suas obras com humor e positividade, não negando o trágico e o pessimismo. Claver demarca-se de qualquer rótulo político ou partidário.
Realmente a mensagem que eu quero é que... Não é obrigar as pessoas a olharem como eu olho, claro, não, isso é impor algo. É olharmos as coisas com um certo humor, positividade, mas não negar também o trágico, nem o pessimismo, né? Mas olhar de uma forma que uma situação trágica nós podemos tirar vários partidos. Então, eu quero passar que dá sempre a olhar para as coisas com um olhar otimista, humor e tentar fazer mudança. É isso que eu tento fazer. Como eu tenho um quadro aí muito específico, que é um tríptico, que diz assim: meus filhos, a mãe diz, meus filhos, está na hora de nos chatearmos e nos zangarmos, manifestarmos pelas faltas das coisas. E os filhos dizem: mãe, está bem, já zangamos, já nos manifestamos, mas mãe, também temos que amar. Então é isso, não é? É sobre amor, afeto. E é algo que o povo angolano sempre soube fazer muito bem. Mesmo na desgraça, sempre sorrimos e brincamos. Então é isso que eu tento passar.
Evan Claver e a exposição Talk Tales no Camões Centro Cultural Português, que testemunhou a presença de João Fortunato, ministro da Cultura,
Turismo e Ambiente, no dia 24 de fevereiro. Jomo disse ter gostado do que viu e deixou o voto de continuidade de apoio aos artistas, sejam angolanos ou portugueses.
Eu só retornei à minha casa habitual e quanto à exposição, gostei imenso. Uma exposição que também aproxima historicamente os dois países. E eu acho que essa visita vai inaugurar muitas outras e vamos ter que concretizar vários projetos que interessam os dois países, quanto mais não sejam países que têm uma complementaridade histórica, política e, sobretudo, cultural.
As temáticas aqui apresentadas pelo o artista plástico, no caso, né? Passam muito pela memória coletiva.
Sim, é a expressividade da juventude. Uma juventude que aparece no meio termo em relação à independência, à época colonial e à independência, e se expressa com uma estética muito própria, que eu achei muito interessante. Esta exposição e outras provavelmente serão seguidas de outras que poderemos efetuar. E, aliás, aqui os serviços culturais da Embaixada Portuguesa estarão muito mais próximos do Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente, quanto mais não seja até para celebrarmos acordos noutros domínios.
Continuidade de apoio e voto de confiança aos artistas angolanos e não só.
Obviamente, artistas angolanos e artistas portugueses. Temos que estar no mesmo barco, aliás, já estamos no mesmo barco, rumo ao progresso e ao desenvolvimento.
Jomo Fortunato, Ministro da Cultura, Turismo e Ambiente, após a visita da exposição Folk Tales no Centro Cultural Português. O embaixador de Portugal em Angola, Pedro Pessoa e Costa, agradeceu a visita do governante àquele espaço de cultura e reafirma também o apoio aos artistas e as mais variadas expressões artísticas.
Estamos ao dispor daqueles aqui angolanos ou em Portugal ou outros que possam e que queiram utilizar este espaço para promover a sua arte e as suas competências.
Uma última palavra em relação à exposição do Ivan Clave. Esteve também a ver com o ministro, né? Qual é a impressão?
Sim, eu já conhecia a exposição, eu fiz aliás a abertura da exposição. Trata-se de um artista, como aparecem muitos agora, contemporâneos, com linguagens muito próprias, muito contemporâneas também, que importa para aqueles que gostam de arte acompanhar de perto. Eu digo sempre que a arte angolana deveria até ser muito mais promovida no mundo, porque tem grande qualidade, tem excelência e os artistas têm uma linguagem própria, cada vez mais, de gosto internacional. O que é muito bom, porque não se perde a essência, mas também quem quer fazer carreira mais tarde a nível internacional tem que fazer o seu caminho nesse sentido. Mas, portanto, eu gosto desta exposição do Ivan Clever, porque é este sinal de uma nova forma também de ver, até com humor e com mensagens muito importantes nos quadros e nos textos que acompanham os quadros sobre a situação política, económica em Angola e, na verdade, no mundo. Mas este é o sinal que o dinamismo nas artes angolana não parou e continua a ser cada vez mais forte.
Pedro Pessoa e Costa, embaixador de Portugal em Angola, reconhece a criatividade artística de Ivan Clave com um grande sentido internacional. E da relação entre artistas e classe política, no espírito da criatividade, liberdade de expressão, Ivan diz não temer o poder político em relação às suas obras. Quem eventualmente sentir-se beliscado é aconselhado a rever o seu traço artístico.
O poder político não tem que nos assustar.
Não assusta os artistas?
Não, a mim não.
Porque eles têm demonstrado sentem-se incomodados.
Se lhes belisca é porque fizeram algo de errado. Como todos nós sempre estamos todos sujeitos à crítica. Eu como artista estou, tu como jornalista estás. E nós temos que saber lidar com os nossos erros e maus feitos. Quanto a essa questão, eu sei o que é que nós vivemos num país onde isso ainda é meio tabu, falar desses temas. Por isso também que eu tenho esse cuidado de fazer sempre as coisas com humor e sem lados, sem nenhum lado. Eu nunca Nunca defendo um lado nem outro lado. Eu olho para as coisas e satirizo e rio.
Mas com essa sátira pode incomodar determinadas pessoas.
Sim, como eu vou aconselhar ela a ver bem e ver que se sentiu beliscada é porque fez algo de errado. Não me assusta, na sério.
Sente que nós temos uma maior liberdade de expressão, liberdade de criatividade. Pelo menos foi esta tónica quando o presidente João Lourenço subiu, foi eleito em 2017, fala numa maior abertura de liberdade de expressão, em que a primeira delegação que recebeu foram artistas, não é? Então esta parece ser uma boa relação com os artistas.
Eu acho que não há essa liberdade.
Não existe uma fricção?
Acho que não há isso que tentou, o nosso presidente tentou fazer, tentou, mas não conseguiu, ele não quis. Eu acho que não há uma liberdade. O que acontece é que nós temos liberdade, nós temos veículos, redes sociais e um mundo à parte onde podemos nos exprimir. Essa liberdade não acontece nos órgãos de comunicação nacionais, nós sabemos, né? Mas eu também entendo o porquê. Também entendo o porquê, porque o Estado tem que saber lidar com o povo. O grau de analfabetismo aqui em Angola é muito grande. E o nosso povo, há uma metade do povo de jovens que não entende muita coisa, não entende propriamente a mensagem, pode agir às vezes de alguma forma. Mas como é que eu vou dizer? Os nossos jovens são muito leigos com as situações, então...
Ainda há muito por se apresentar em Folk Tales. Muitas outras obras serão acrescidas para um público na Europa, propriamente na cidade do Porto, em Portugal. Já a proposta, garante o artista.
Eu já tenho uma proposta para levar para o Porto, uma mesma exposição, que eu vou divagar no tema, que é Folk Tales, contos populares, não com essas obras, mas com outras. Porque eu ainda tenho mais coisas a falar sobre esse tema, que é o contos populares, Folk Tales. Então, já tenho alguns convites para fazer outra exposição.
Falando em contos populares, Folk Tales, há muito que se diga aqui em Angola.
Exatamente.
Há muito que escrever, há muito que... Os artistas têm... Tem um mar de criatividade, de buscar as coisas, buscar inspiração para fazer as suas artes.
As suas artes, exatamente. Tanto como eu trabalho também com cinema, e é isso que eu vejo. Nós ainda nem tocamos nem um milímetro de porcento do que nós podemos contar de histórias e vidas e temas no cinema e na pintura. Então temos um caminho todo aberto e fértil para isso. É só preciso de oportunidades e muito trabalho.
Evan Claver, artista plástico, e a sua primeira exposição individual de pintura, Folk Tales, Contos Populares, esteve patente ao público de 3 a 25 de fevereiro no Centro Cultural Português Camões. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
E quase no final desta emissão, chega agora o João Santa Rita com o resumo das notícias que marcam a atualidade.
Na Nigéria, um grupo de homens armados raptou cerca de 30 estudantes de uma escola no estado de Kaduna, o quarto rapto em massa desde dezembro. O comissário para a segurança de Kaduna disse que o exército tinha resgatado 180 pessoas, mas que cerca de 30 estudantes de ambos os sexos continuam em paradeiro desconhecido. Um cargueiro iraniano de contentores foi hoje danificado no mar Mediterrâneo por aquilo que a companhia descreveu de um ataque terrorista. Um porta-voz da companhia Iris El disse que o navio foi ligeiramente danificado por um objeto explosivo, mas ninguém a bordo ficou ferido. O enviado especial dos Estados Unidos para o Iêmen, Tim Lenderking, disse hoje que um plano sólido para um cessar-fogo no Iêmen foi entregue à liderança do grupo rebelde Houthi, apoiado pelo Irão. Lander King avisou que o Iêmen irá entrar num período de maior conflito e instabilidade se não houver um cessar-fogo entre os Houthis e a coligação liderada pela Arábia Saudita.
E assim terminamos esta emissão da Voz América em português. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã na rádio, mas podem continuar com a Voz América na internet. voaportugues.com
This program has come to you from the Voice of America, Washington.